Trabalhos. A agenda hoje compõe-se de dois pontos e um terceiro que serão votações. O primeiro ponto trata-se do regime extraordinário de proteção e apoio aos inquilinos, o projeto de lei do PCP, projeto de lei 1014/14 da terceira comissão. E antes disso, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do projeto de lei 1019, da iniciativa do Bloco de Esquerda, do projeto de lei 1020, da iniciativa do Bloco de Esquerda, do projeto de lei 1021, da iniciativa do PAN, do projeto de lei 1022, da iniciativa do PEV, do projeto de resolução 1507, da iniciativa do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1508, da iniciativa do Partido Socialista, projeto de resolução 1509, da iniciativa do Chega, projeto de resolução 1510, da iniciativa do Chega, projeto de resolução 1511, da iniciativa do Chega, projeto de resolução 1512, da iniciativa do Partido Socialista, projeto de resolução 1513, da iniciativa do Partido Socialista, projeto de resolução 1514, da iniciativa do PCP, projeto de resolução 1515, da iniciativa do PCP. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Determina a abertura das galerias. Agora sim, ponto 1, fixação da ordem do dia pelo PCP, projeto de lei 1014/14, relativo ao regime extraordinário de proteção e apoio aos inquilinos, e para a respectiva apresentação dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP convocou este debate e apresenta esta proposta de medidas extraordinárias de proteção e apoio aos inquilinos, porque há milhares e milhares de pessoas que vão ser confrontadas com a ameaça de ficarem sem casa, para além de todas aquelas a quem isso já está a acontecer ou até já aconteceu. Se a situação era gravíssima, já era gravíssima, antes da Covid-19, se já eram inúmeras as pessoas expulsas das suas casas e dos seus bairros, deixadas sem alternativa e à mercê da especulação imobiliária, então com a crise pandémica tornou-se ainda mais urgente tomar medidas de proteção aos inquilinos para que não ficassem sem teto perante os impactos sociais e económicos da epidemia. Pois bem, senhores deputados, se alguém nesta sala considera que os impactos da epidemia estão ultrapassados, que os problemas sociais já não se fazem sentir, que não há nem vai haver situações de pobreza decorrentes da epidemia e das decisões que possam ainda ser tomadas, se alguém considera que isso já é assunto resolvido, então que peça a palavra, porque a discussão tem de ser outra. É uma evidência que continuamos perante a necessidade incontornável de respostas efetivas na proteção e apoio aos inquilinos, porque os problemas continuam a fazer-se sentir. Mais ainda, estamos na iminência de um problema ainda mais dramático que pode abater-se sobre dezenas de milhares de famílias, de pessoas idosas, com baixas reformas, com a famigerada lei dos despejos a aplicar-se já a partir de janeiro a todos os contratos de arrendamento anteriores a 1990. Se até agora a situação já era e é de uma extrema gravidade, o que pode acontecer, se nada for feito, é uma verdadeira emergência social. Estamos a falar dos contratos mais antigos, em que ainda prevalecem as situações de pessoas mais idosas, mais vulneráveis socialmente, tantas vezes com as suas vidas marcadas pela solidão, pela pobreza, por problemas de saúde, e que a partir de janeiro podem ter o senhorio a aplicar a lei dos despejos, colocando-as na rua para libertar a casa e fazer negócios mais rentáveis. E se apontamos estes riscos e ameaças pela sua gravidade, Não estamos a fazer considerações abstratas, sem fundamento. Estamos a ter em conta a realidade concreta e o que já acontece há anos na aplicação dessa lei aprovada pelo PSD e CDS. É que, nos contratos que se enquadram no novo regime do arrendamento urbano, já são incontáveis os casos de inquilinos que tiveram de sair das suas casas, não por se recusarem a pagar a renda, mas porque o senhorio, ou o fundo imobiliário, passou a ter a faca e o queijo na mão para denunciar o contrato e passar a cobrar de renda o dobro ou o triplo. São conhecidos os casos dramáticos de pessoas que ficaram sem teto, famílias monoparentais onde o adulto estava empregado, tinha salário e foi confrontado com um aumento exorbitante da renda e agora andam de sacos às costas, de abrigos para pensões, com as crianças a terem de ir à escola, sem apoios nem alternativas. Isso aconteceu por toda a parte onde se vive a lei da selva da especulação imobiliária e só não aconteceu mais durante a crise pandémica porque houve medidas de salvaguarda na lei que travaram algumas dessas barbaridades. E agora que essas medidas de salvaguarda chegam ao fim e alguns esfregam as mãos com a famosa liberdade contratual entre as partes, junta-se ainda a perspectiva imediata que se coloca potencialmente a centenas de milhares de pessoas com arrendamentos anteriores a 1990. Mas a verdade é que não estamos a tratar de uma relação contratual qualquer. Não estamos perante um fornecimento de bens ou serviços em mercado livre. Estamos a falar de uma condição de vida indispensável e do acesso a um direito básico que é consagrado na Constituição da República. Trata-se de responder ao imperativo constitucional de garantir que todos os portugueses tenham direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Artigo 65 da Constituição, o mesmo que preconiza um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Mas esta discussão coloca em evidência essa outra realidade indissociável desta, a extensão do empobrecimento da população e as consequências dos baixos salários. Num país onde o salário mínimo nacional, 665 euros, é o valor de referência para um em cada quatro trabalhadores e onde o valor do arrendamento médio por metro quadrado em janeiro deste ano se fixava em 11,20 euros, fica mais clara a razão do elevado peso dos custos com a habitação, nomeadamente no quintil de rendimentos mais baixo, onde a taxa de esforço é superior a 40%. É urgente aumentar os salários dos trabalhadores portugueses. Senhores deputados, já não estamos a falar das alterações mais profundas e abrangentes ao regime do arrendamento urbano, das inúmeras normas gravosas da Lei Cristas que é preciso corrigir ou revogar. Esse debate nós tivemos-lo em setembro passado, com a proposta do PCP, que mantém toda a justeza e a atualidade, mas que foi já rejeitada quando o PS e o PAN e o PSD e o CDS, o Chega e o Civil Liberal, deram as mãos para votar contra o nosso projeto de lei. O que agora está em causa é a resposta imediata a um problema que está aí à porta. E essa emergência social pode assumir novas proporções se não for travada nem prevenida. É essa a oportunidade que o PCP vos traz com este agendamento. É essa a responsabilidade que o país vos exige com esta votação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos dois pedidos de esclarecimento. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Dias. Há duas questões de fundo neste debate de habitação que nós aqui temos que trazer. O primeiro é a visão de futuro de um país, do direito constitucional da habitação, daquilo que nós queremos construir, da habitação justa, da dignidade da habitação, de a pessoa poder ter a sua habitação na sua terra, construir o seu lar em perfeitas condições de dignidade. E o seu deputado sabe, a sua bancada sabe, eu sei, a bancada do PS também sabe, que nós nos últimos anos demos passos significativos a construir uma visão de futuro e um espaço de futuro no que diz respeito ao tema da habitação. O tema da habitação ganhou uma nova centralidade política, isso é inquestionável, com o primeiro direito, com a renda acessível, com as respostas extraordinárias no âmbito da pandemia do Covid, nós avançamos naquilo que é o direito pleno à habitação dos cidadãos. Mas depois há uma segunda vertente, aquela que é a vertente paliativa, ter medidas concretas que respondam a problemas imediatos, urgentes, e é essencialmente nesses que, que o projeto de lei do PCP aqui procura dar resposta. Resolver estas situações, mas deixe que me diga que algumas delas ficam com algum sentido de dúvida. A dúvida se o PCP está neste debate a fazer um ato de contrição por não ter aprovado algumas propostas que aqui apresenta, mas que também estavam vertidas na versão do Orçamento de Estado de 2022. E é, portanto, é por isso que neste debate, nesta análise que nós devemos fazer, Sr. Deputado Bruno Dias, deixe que lhe diga que eu preferia que estivéssemos neste momento a fazer um debate de especialidade e não a fazer este debate e a somar aquilo que eram as propostas e os contributos iniciais, os contributos que aqui podemos avançar. O Sr. Deputado sabe que nós podíamos ter continuado a dar corpo a uma lei de bases da habitação, que sabe que o seu deputado e a sua bancada sabe que deixou uma margem de marca, uma marca muito forte entre aquilo que cada uma das bancadas quiseram aqui defender. Nós sabemos quem defendemos, outros sabem aqueles que quiseram defender. E é por isso que neste debate devo dizer que, infelizmente, aquilo que nós estamos a fazer é assistir a um ato de contrição por parte do PCP por algumas propostas que estavam no orçamento, podiam ter avançado e que não avançaram e que agora também estão em algumas propostas aqui apresentadas. Portanto, Sr. Deputado, nós estaremos onde sempre estivemos, na procura de soluções que deem mais justiça, mais dignidade e que avance na política de habitação no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, o PCP apresenta-nos mais uma vez um projeto-lei que deturpa a realidade, mas que tem uma virtude, se é que lhe podemos chamar virtude, é que demonstra, é claro, demonstrando que o PCP é mesmo um inimigo assumido dos senhorios. O PCP quer prorrogar a suspensão da cessação dos contratos de arrendamento até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, quer que os senhorios continuem à espera que os arrendatários que já deviam ter entregue os imóveis em 2020 passem a entregar no final do ano de 2022. E eu pergunto porquê. Porquê, Sr. Deputado? Veja-se esta situação concreta. Um arrendamento cujo arrendatário faleceu, imagino, no dia 21 de março de 2020. A suspensão entrou em vigor no dia 20 de março de 2020. E a casa não é entregue porque o senhorio não pode exigir, porque esta exigência está suspensa até hoje. E, portanto, o Sr. Deputado e o PCP querem que o senhorio continue a não poder exigir a entrega de uma casa que está vazia, com um arrendatário que faleceu, que não tem, o arrendamento não se transmitiu e, portanto, não está lá ninguém. Diga-me, Sr. Deputado Bruno Dias, a quem é que esta medida beneficia, porque eu e ninguém, acho eu, nesta casa, consegue compreender a quem é que isto protege, que destinatário está na mente do PCP para proteção no âmbito deste projeto de lei. E é isto que lhe pedimos, Sr. Deputado, é que explique esta Assembleia, mas também a todos os portugueses que lá fora estão estupefactos, completamente estupefactos, com esta medida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores deputados. Começo por agradecer aos deputados o Carvalho do PS e a deputada Márcia Passos do PSD as questões colocadas. O Sr. Deputado Carvalho falou em coisas muito importantes do direito à habitação, da visão de futuro, de um país desenvolvido, dos avanços alcançados. Agora eu deixo-lhe só um desafio, Sr. Deputado. É que em janeiro, quando as pessoas começarem a ser confrontadas com processos de liberalização das rendas, ainda mais graves do que aquilo que hoje está a acontecer, quando as pessoas que já hoje são confrontadas com a obrigatoriedade de saírem das suas casas. E porque saem das suas casas, senhores deputados? Saem das suas casas e andam de pensões para hostels e de hostels para abrigos com as crianças atrás. Não diga que isso não acontece, que isso não é uma abstração, senhores deputados. E é essas pessoas, confrontadas com esse problema, vá lá o Sr. Deputado Carvalho, vão os seus deputados do PS e do PSD explicar-vos os avanços alcançados. Vão lá falar-vos da visão de futuro. Vão lá falar-vos do direito à habitação, dessa teoria toda tão bonita que os senhores trazem para aqui para oferecer.